Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Antes, eu gostaria de enaltecer a franqueza do ministro Garibaldi Alves Filho, que em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais apresentou um quadro geral sobre a Previdência Social de forma objetiva e sem qualquer artifício mirabolante. O ministro, numa simplicidade que lhe é peculiar, salientou que o governo da presidente Dilma não pretende fazer uma reforma ampla do setor como seus dois antecessores, mas tomar medidas pontuais. Nesse sentido, ressaltou o desejo de ver aprovada a previdência complementar do servidor público e de contratar e encontrar uma alternativa para o fator previdenciário que reduz sistematicamente o valor efetivo da aposentadoria de milhares de brasileiros. Além desses aspectos, Garibaldi Alves Filho apontou para a necessidade de implantação progressiva da idade mínima para a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Esse sistema, aliás, de acordo com o ministro, seria superavitário, não fosse o peso dos benefícios pagos aos trabalhadores rurais nos termos da Constituição de 1988. Além desse aspecto, Garibaldi Alves mostrou preocupação com a renúncia de receitas que provocaram a sangria de mais de 18 milhões de reais em 2010. Entidades filantrópicas, exportadores rurais, micro e pequenos empresários, optantes pelo Simples Nacional, entre outros, seria a origem das perdas de recursos da Previdência Social. Acrescente-se a isso, senador Mocca, que o ministro apontou que no balanço dos regimes próprios da Previdência, somente os municípios apresentam situação superavitária, no valor de mais de 4 bilhões de reais. Entretanto, isto não inclui as capitais. Estas, assim como os Estados e a União, apresentam um quadro deficitário. Na União, as contribuições de servidores civis e militares somam mais de 22 bilhões de reais, contra uma despesa de 73 bilhões de reais. Em outras palavras, senador Sérgio Petecão, o déficit da União foi de mais de 51 bilhões de reais. Nos estados e nas capitais, as contas também foram deficitárias, em 31 bilhões de reais e 2 bilhões de reais, respectivamente. Como disse no início deste pronunciamento, senhoras e senhores senadores, admiro a franqueza do ministro Garibaldi Alves Filho. Mas vamos e venhamos. O quadro da Previdência do Brasil é preocupante e requer um debate amplo. Vejam que, tirando o regime geral da Previdência, sem incluir as aposentadorias dos trabalhadores do campo, o quadro geral é deficitário e pode frustrar as expectativas de milhões de brasileiros. Será que os jovens ingressos no mercado de trabalho hoje terão assegurados o direito de aposentadoria? Senador Ralf, a aposentadoria é um dos mais importantes, se não o mais importante direito do trabalhador, da iniciativa privada e pública, do campo e da cidade. O governo tem o dever de apresentar um panorama claro e preciso sobre as projeções para o futuro, porque fica a impressão de que as medidas propostas não são suficientes para resolver os problemas. Na verdade, se os brasileiros que estão contribuindo hoje para a Previdência Social pararem e refletirem sobre a possibilidade de se aposentar um dia, constatarão que nesse andar da carruagem nada está garantido. E isso é extremamente injusto e grave. Senhora Presidente, todos nós sabemos como é penosa a sobrevivência da grande maioria dos idosos no Brasil, que depende das aposentadorias mesmo de baixo valor para ter um mínimo de dignidade e de dependência. Não bastasse a aguda discrepância entre os proventos pagos pelo regime geral da Previdência e o setor público, os trabalhadores do setor privado veem os valores da aposentadoria minguarem pela aplicação de fatores previdenciários. Mas será que a implantação progressiva do mínimo de idade para o setor privado seria de fato a solução para corrigir distorções do sistema? Ou seria mais um mecanismo que inviabilizaria a chegada até a aposentadoria? Na verdade, entendo que esse assunto demanda um debate mais aprofundado para verificar o sistema previdenciário brasileiro. Vejam, senhoras e senhores senadores, que o estudo do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, IPEA, número 1302, publicado em 2007, de autoria dos pesquisadores Marcelo Abrahamia e Caetano Rogério, faz um comparativo entre 113 países do mundo e revela alguns aspectos que, de suma importância para todos os brasileiros que têm na aposentadoria a única fonte de recurso para sobrevivência. O Brasil, por exemplo, pratica alíquotas de contribuição para segurados e empregadores que são o dobro da média dos demais 112 países analisados nesse estudo. Esses países praticam em média 17,22% de contribuição, 6,37% para os segurados e 10,85% para os empregadores. O Brasil, por sua vez, cobra percentuais que poderiam chegar quase ao dobro, 31% até 11% para os segurados e 20% fixo, acrescidos de alíquotas variáveis para os empregadores. E nesse último caso, o dos empregadores, não há teto para o valor de contribuição. Com base nesse estudo do IPEA, o consultor legislativo do Senado Federal, Gilberto Guerzoni Filho, afirma, em capítulo incluso na publicação Agenda Legislativa, que a peculiaridade dos números brasileiros fica evidentemente, mesmo sem os compararmos com a realidade dos 32 países mais ricos da amostra. Nesse país, apesar de terem uma população muito mais velha que a brasileira, praticam alíquotas menores. Ora, senhora presidente, é no mínimo curioso que as alíquotas tão altas, o Brasil apresente ainda tantos problemas com a Previdência, ao menos no discurso oficial. Há dados que impressionam e devem servir para verificarmos nessa casa a verdadeira situação da Previdência Social e a própria postura da União no processo de arrecadação de impostos. A União tem privilégio às arrecadações da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Por que não integram os fundos de participação dos estados e municípios e do Distrito Federal? O resultado é que no período de 1995 a 2010, a arrecadação de impostos subiu 397%, ou seja, 90% em termos reais, enquanto o Confins e a CSLL cresceram impressionantemente 657%, ou seja, 190% em termos reais do mesmo período. Outro ponto inquietante sobre o quadro da Previdência no Brasil é que em 112 países do mundo, as despesas previdenciárias atingem em média 5% do PIB, mas aqui chegam a 12%. Senhora Presidente, o estudo do nobre consultor é muito rico e procura desmontar uma série de mitos sobre a Previdência Social do Brasil. O fato é que esses assuntos merecem atenção inadiável do Senado Federal, porque nós temos o dever de preservar a Previdência como patrimônio do povo brasileiro. Apesar da franqueza do ministro Garibaldi Alves Filho, vejo nitidamente que não há um planejamento claro que trate a Previdência com a devida precisão. Esta casa precisa discutir os problemas de forma ampla com os diversos setores da sociedade, sobretudo porque a aposentadoria mexe com expectativa de longo prazo para as pessoas. Não é justo deixar a sociedade sem a devida resposta sobre a possibilidade de o cidadão se aposentar, porque ignorar esse problema é não fazer uma radiografia clara do sistema. Pode implicar medidas traumáticas no futuro. Não sei se os nossos netos ou pessoas jovens como o jovem senador Rodolfo terão o direito dessa aposentadoria. O Senado precisa discutir o futuro da Previdência Social. Muito obrigado, senhora presidente.